A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Eu, pesquisando em casa, encontrei o livro 800 Léguas a Pé, escrito por Arthur Batista Nepomuceno, Edições Melhoramentos. Ele conta a história de três escoteiros cearenses. Ele, Manuel Bastos de Oliveira e José Lima Verde, sobrinho. Em 1923, eles cumpriram Rei de Fortaleza São Paulo a pé. Uma narrativa impressionante sobre o que enfrentaram na Mata Brasileira, conforme Arthur. 800 léguas a pé pelo interior do Brasil. É preciso tê-las palmilhado, sob um céu de fogo, rasgando os pés nas pedras e nos espinhos, com sede e fome, muitas vezes, para se ter ideia exata de tão grande esforço. Durante um ano, os escoteiros nordestinos enfrentaram os perigos de uma viagem pelos sertões brasileiros, incluindo encontro com Lampião e seu bando. A saga começou no dia 2 de dezembro de 1923, concluída 28 de novembro de 1924, quando chegaram em São Paulo. Foram recebidos com festas e eles, os escoteiros, comprovaram a hospitalidade e o reconhecimento dos paulistas. José Lima Verde, sobrinho, meu pai, durante alguns anos contou essa história no seu programa Coisas que o Tempo Levou, A Hora da Saudade, na Ceará Rádio Clube PR9. Nas audições, ele lutava pela música popular brasileira. Como era também músico, sempre nos fins de semana visitava amigos mais idosos. Esses cantavam as músicas do passado e ele passava as notas musicais para uma partitura, levando para serem interpretadas pelo conjunto da Força Policial, hoje Polícia Militar, e pelo elenco de cantores do programa. José Lima Verde hoje é nome de rua na Barra do Ceará, Avenida Radialista José Lima Verde. Tudo começou quando o jornalista Wilson Biapina escreveu reportagens sobre o feito dos escoteiros do Ceará. Isso motivou a Câmara Municipal de Fortaleza. Projeto do vereador Ademar Arruda homenageou Lima Verde com a rua que eu citei. A inauguração contou com a presença do autor do projeto, Ademar Arruda, o prefeito da época, Evandro Ares de Moura. Essa história tivemos de contar eu e meu irmão Paulo, porque há alguns anos uma vereadora tentou tirar o nome de Lima Verde, trocando, segundo ela, afirmava, por um de seus eleitores nascidos na Barra do Ceará. Não foi fácil mudar a opinião da vereadora, mas graças à Câmara Municipal de Fortaleza, o reconhecimento dos vereadores, a homenagem realmente foi e continua sendo justa. Aproveitei ontem a comemoração do Dia dos Pais, antecipadamente, que vai ser no domingo, visitei a bela avenida e visitei também o túmulo do meu pai no cemitério São João Batista e escrevi sobre um homem que soube viver com dignidade. Hoje, José Lima Verde é nome de rua na cidade que amava e sua família também. É isso, nós cearenses esquecemos com facilidade os nossos heróis.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Orlando Silva de Oliveira Costa.
Thank you.
Maestro Cipó foi saxofonista tenor, líder de orquestra, arranjador, compositor e começou a aprender a tocar clarinete já aos 10 anos de idade. Mestre Cipó teve sua vida musical inicialmente ligada a bandas de música. Começou a carreira atuando em conjuntos de amadores. Em 1946, gravou seu primeiro disco pela Continental, que saiu com o título de Cipó e sua Orquestra. No começo dos anos 1950, Mestre Cipó ingressou na Rádio Tupi como arranjador. Em 1957, participou com seu conjunto do LP Festival de Jazz, segundo grande concerto lançado pela Sinter, com diferentes maestros e conjuntos, sendo gravado ao vivo no Copacabana Palace. Maestro Cipó era considerado um orquestrador inovador. Chegou a ser diretor musical da extinta TV Tupi, mas trabalhou também na Rede Globo como maestro e arranjador e no SBT, no programa Cidade contra Cidade. Nos anos 50, formou a orquestra do Maestro Cipó, que esteve à frente da mesma por mais de 20 anos, e fundou uma gravadora de jingles, a Tape Spot. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o nosso encontro é com o multitalentoso Maestro Cipó e sua orquestra. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Adoro escutar rádio, não só pelas músicas, mas principalmente pra saber o que vai rolar de balada no final de semana. Já entro na internet, ligo pra galera pra combinar tudo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Nós estamos recebendo o ouvidor da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, Giovanni Santos Drummond. Bom dia, reitor da Secretaria de Desenvolvimento Agrário.
Ouvidor. Bom dia a todos, todos ouvintes. Bom dia, Narcélio.
Obrigado pela correção. O ouvidor, porque eu vinha, estava lendo outras coisas aqui, na hora me atrapalhei.
Tudo bem.
Tá. Quais são as demandas mais frequentes da ouvidoria que você comanda?
Ah, sabe que aqui a ouvidoria da SDA é muito vasta, muito ampla, né? Pega todo o estado, somente os problemas que o Nordeste tem, de chuva, esse negócio todo. As principais demandas, Narcélio, é com relação sobre os projetos, né? O projeto São José, o projeto Paulo Freire, o projeto do Garantia e Seguro Safra, os programas de combate à seca, o programa da pesca, porque a pesca agora voltou de novo para a SDA, assentamento, reassentamento, muito problema também com as associações comunitárias da agricultura familiar, programa de cisterna, o pessoal pede muita cisterna, programa de habitação rural, é muito amplo, entendeu?
Certo. Giovanni, e como é que as pessoas entram em contato com você? Quais são os canais de comunicação?
Ah, são vários canais. Os principais, a gente tem aqui na SDA, na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, uma sala reservada, entendeu? Com acessibilidade, sinalizada, onde a pessoa pode vir aqui, entendeu? Faz a sua reclamação, sua manifestação. E pode ser também no telefone 155, de segunda a sexta, de 8 às 8. De 8 da manhã às 8 da noite. E na internet pela plataforma Ceará Transparente, que é www.cearatransparente.ce.gov.br.
Eu achei que seria até desnecessário fazer a pergunta, mas eu vou fazer. Certamente que para o êxito do trabalho do ouvidor, há necessidade do apoio do secretário. Este apoio existe naturalmente, né?
Existe, aqui existe, viu? Aqui o nosso secretário Francisco de Assis Diniz nos apoia aqui totalmente, entendeu? Tudo que a gente quer aqui, a gente tem aqui uma sala só de ouvidoria, a sala é só ouvidoria, entendeu? Se você quiser fazer uma manifestação anônima, você tem toda a garantia de sigilo, entendeu? Tanto faz por aqui como por 155. Se você quiser fazer uma manifestação, você faz ela, se não quiser se identificar, você faz por anônima e é mantido seu sigilo.
Certo. Agradecendo a sua presença, desejando um bom dia e um bom trabalho, hein?
Tá, estamos aqui à disposição. Estamos na praça aberta. Quem quiser vir aqui é para cidadão.
Será um prazer.
Ou entrar nos contatos que a gente tem da ouvidoria. Nós estamos aqui de braço aberto para receber todo mundo.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador, historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio FM Assembleia. A rua em foco hoje é a rua Dom José Lourenço, não confundir com a Doutor José Lourenço. Essa rua é uma artéria do bairro Parquelândia e Amadeu Furtado. Tem por patrono José Lourenço da Costa Aguiar, nascido em Sobral, no dia 9 de agosto de 1847. Filho de Boaventura da Costa Aguiar e Joana Virgínia de Paula Aguiar. Fez o curso primário em Sobral e foi para Fortaleza. Ordenou-se presbítero em 1870. Cônego da Sé e depois vigário-geral do Pará e Amazonas, foi designado pelo Papa Leão XIII, primeiro bispo da Diocese do Amazonas. Como político, foi deputado provincial e deputado geral, representando o Ceará na última legislatura do Império. Morreu em Lisboa, Portugal, no dia 21 de abril de 1905. Um bom dia e até segunda-feira, se Deus quiser.
Até segunda-feira, Márlio Falcão.
Entrevista.
Tramita na Câmara de Vereadores de Fortaleza projeto de indicação que institui Estatuto Municipal de Promoção e Igualdade Racial. A iniciativa é do vereador Iraguaçu Filho, que está aqui no programa neste momento. Iraguaçu, que prazer, vereador.
Prazer, Nacélio, a todos aqui do estúdio. Bom dia ao ouvinte. E é um projeto que a gente tem como muito caro do nosso mandato, porque nós precisamos compilar algumas legislações que existem, mas acima de tudo reafirmar a necessidade do Estatuto para a Igualdade Racial, principalmente porque o Brasil é um país, infelizmente, ainda com muito preconceito racial e que a gente precisa reafirmar algumas ações afirmativas, né? Sendo pleonástico.
É mais um projeto que visa garantir a superação do racismo, do preconceito e da discriminação.
Isso, Narcelo. 54% da população, segundo o IBGE, é composta por negros, pessoas da cor negra. E aí, quando a gente vai ver, autores de livros, da literatura de um modo geral, e esse é um recorte que a gente faz dentro do Estatuto da Igualdade, que a gente propõe, poucos são negros. E tem até casos, teve um caso aí específico de uma escola, há algum tempo atrás, que na obra de Machado de Assis foi cada vez mais clareando a pele de Machado de Assis, como se não negro não pudesse ser. Os personagens principais dos livros, quando a gente lê, a gente vê que geralmente são os negros, eles ocupam ou estão na criminalidade ou estão em funções irrelevantes dentro da labuta diária, vamos dizer assim. Então a gente precisa mudar esse conceito. E a nossa ideia, o projeto é de indicação, é sugestão, já que a capacidade de iniciativa, que, tendo em vista que estabelece obrigações para a Prefeitura, é do chefe do Executivo, mas a gente está levantando esse debate na Câmara Municipal de Fortaleza, até porque as pessoas podem refletir. E eu deixo uma pergunta aqui. Quantos livros o ouvinte que está nos escutando já leu este ano? Algum desses autores era negro? Fica essa interrogação aí, fica esse questionamento.
O vereador Iraguaçu lembrou bem o caso do Machado de Assis, que era um negro e as pessoas, nas fotografias, lutavam para uma modificação.
Isso, na cor ficava uma cor parda. É. Vamos dizer assim, é o que a gente chama hoje do moreno, né? Ficaria. Mas na realidade era um negro e um grande escritor. Então o preconceito racial.
Maiores, né?
Um dos maiores, com certeza. E aí, esse preconceito racial que ainda, eu não quero nem dizer que ele é cultural, mas é uma situação que, infelizmente, é do nosso cotidiano, é da nossa realidade, e nós precisamos mudar isso. Estamos no século XXI. Isso não mais cabe, mas, infelizmente, é uma realidade muito presente ainda no nosso cotidiano.
Vereador Iraguaçu, filho, como é que o senhor pretende incentivar a produção literária por autores negros?
A nossa ideia, acima de tudo, é fazer uma audiência pública, fazer um debate com os movimentos sociais, com o terceiro setor, fazer um debate com o corpo docente também, e acima de tudo, fazer com que as pessoas também, os negros, que são autores, que muitas das vezes acabam se retraindo por conta desse preconceito, que eles possam ver na Câmara Municipal de Fortaleza, no Poder Legislativo e, se Deus quiser, também no Poder Executivo, caso essa mensagem, esse projeto sendo aprovado, reverta, volte à Câmara Municipal como mensagem, para que a gente possa ter esse estímulo à população negra, a cada vez mais, de desenvolver suas aptidões e ter essa vontade também de ser autor de livros. E aí vamos debater aí com a Assembleia também, através de seus órgãos aqui da Universidade do Parlamento, para que a gente possa, quem sabe, incentivar o Tribunal de Justiça a edição de livros também com a preferência de autores negros.
E como é que o senhor está sentindo o apoio dos pares seus na Câmara?
A gente ainda não teve um debate, ainda não conversei com os colegas vereadores. É um projeto recente, foi agora de junho para julho, que a gente apresentou. Como é um projeto de indicação, acaba não tendo tanto debate, porque é apenas uma sugestão, mas a gente está antecipando e já tem um requerimento de audiência pública aprovado para que a gente possa realizar aí no decorrer do mês de setembro, no mais tardar no começo de outubro, uma grande audiência pública para fazer esse debate com a sociedade fortalezense.
Vereador Iraguaçu Filho, o senhor tem uma memória muito importante para seguir na Câmara Municipal, seu pai, não?
Isso, foi
ele
28.
Foi um grande vereador.
Foi 28 anos.
De destaque na Câmara Municipal.
Foi 28 anos vereador na Câmara Municipal. Os 28 anos pelo mesmo partido, pelo PDT, que eu faço parte já há 18 anos. Responsabilidade é muito grande. E até aproveitando aqui, nós estamos no clima da véspera do Dia dos Pais, né?
Sim.
Mandar um grande beijo para o meu pai e desejar. Apenas que eu peço a Deus é muita saúde para ele, que os 78, quase 79 que ele tem, ainda possa aí passar aí dos 100, que ainda tem muita coisa por fazer pela cidade de Fortaleza. Como o senhor que aniversariou esta semana também, que muito faz pelo povo de Fortaleza, pela comunicação do estado do Ceará. Então, a responsabilidade é grande, mas a gente sempre está conversando, sendo aconselhado e trocando algumas ideias, e ele me liga praticamente todo dia, quando está na sessão, ele pergunta, já está na sessão, você já chegou, hoje vai ter debate, vai fazer pronunciamento, qual é o tema que você vai abordar? Sempre interagindo, e é importante.
Vereador, que prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor, hein?
Obrigado, Nacélio. A gente se sente muito à vontade quando vem aqui à Assembleia e voltaremos às vezes que forem necessárias que houver o convite. Um abraço, bom dia aos ouvintes.
Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos.
Para mim, o lugar do negro é no esporte.
Para mim, o lugar do negro é nas universidades.
Para mim, o lugar do negro é no judiciário.
E para você, qual o lugar do negro?
O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto.
Comissão de Seguridade Social e Saúde aprovou o requerimento do deputado Bruno Pedrosa, que solicita audiência pública para debater a situação do Hospital e Maternidade Santa Luísa de Marilac. O deputado Nezinho Farias quer debater, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, a importância da terapia ABA para o desenvolvimento da pessoa com autismo. Já a deputada Fernanda Pessoa requer audiência pública para tratar da atrofia muscular espinhal. Comissão de Educação aprovou o requerimento de autoria dos deputados Queiroz Filho, Marcos Sobreira, Augusta Brito, Niso Costa, Doutora Silvana e Carlos Felipe para a realização de audiência pública com o objetivo de debater a segurança no ambiente escolar e a ampliação das escolas militares no Estado. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi aprovado o projeto de indicação do deputado Guilherme Landim, que dispõe acerca da instituição de centro de zoonoses e castração nas micro-regiões administrativas. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet, como a dona Marlene, do bairro de Fátima, em Fortaleza.
Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa pra frente, mas hoje eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará realiza no interior do estado a Operação Ceará 184. Nós vamos saber mais conversando com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, Emanuel Mota.
Entrevista.
Doutor Emanuel Mota, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo, e bom dia para os ouvintes da Rádio Assembleia.
Doutor, fale-nos sobre a finalidade da operação, doutor.
Marcelo, o principal objetivo dessa operação é atingir uma maior massa de obras e serviços de engenharia, de agronomia e de geossciências que estejam com característica irregular, ou seja, sendo executada por leigos, por pessoas que não têm a devida atribuição legal e nem a competência técnica para executar o serviço. Tá? Estamos rodando os 184 municípios do estado do Ceará no período de uma semana, né, da semana entre os dias 5 e 9. A gente tem feito essa viagem, né, essa circulada em todo o estado, tanto com uma equipe de campo, né, composta aí por entre 38 e 40 fiscais, e uma equipe de suporte aqui em Fortaleza, recebendo as demandas e dando apoio devido ao tamanho dessa operação.
Então nós podemos concluir que ela terminando hoje será exitosa.
Temos mantido o feedback aí com todos os colaboradores, todos os fiscais, e a receptividade é excelente. Todos os fiscais, além de fazer a fiscalização de rotina na cidade, né, nas obras, eles fazem também uma visita na prefeitura. A gente sabe que aqui no estado do Ceará as principais obras da cidade, elas vêm do município, né? Feitas através da prefeitura. Eles entregam lá um ofício que foi preparado para explicar qual o papel do CREA perante a sociedade, e faz da mesma forma, entregando um release em rádios locais, para que seja divulgado e as pessoas tomem conhecimento da importância do CREA e de como é necessário serviço de engenharia, tenham responsáveis técnicos, evitando assim graves sinistros, como a gente na cidade de Fortaleza, como exemplo, o do edifício Versalhes, que devido a um procedimento não correto, veio a cair uma varanda do prédio, uma manutenção não adequada, vitimando alguns operários. E também mais recente, o prédio na Maraponga, que veio à ruína devido a problemas de engenharia, né?
Doutor, e em Fortaleza, como é que foi?
Em Fortaleza, a gente tem feito... ficou para a última etapa, já que é um retorno dos fiscais, e nós vamos fazer retorno, um balanço de toda a operação, redimensionando as rotas de fiscalização e delineando os próximos passos, né? Aquele vai ser feito aqui na segunda-feira, essa operação, onde vamos cobrir tanto obras públicas como obras privadas, né? Principalmente na periferia, onde há um grande índice de obras não acompanhadas por profissionais responsáveis, né? A gente tem que estar atento de que a engenharia, a agronomia e a geologia traz um risco à saúde e à segurança, tanto quanto outras profissões, né? O mau uso, o exercício ilegal da profissão da engenharia, ele traz sérios riscos à sociedade. A gente tem que ficar atento a isso.
O doutor Emanuel Mota, que conversa comigo e com os ouvintes, é o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Doutor Emanuel, a gente pode então concluir que Fortaleza, sendo a capital, sendo maior do que os outros municípios do Ceará, ofereceu o maior número de denúncias?
Ah, sem dúvida. Aqui no estado do Ceará, aliás, aqui no CREA Ceará, a gente observa que em torno de 60% a 70% de todos os serviços registrados e fiscalizados são na grande Fortaleza, né? Em Fortaleza e região metropolitana. Nosso estado é muito desigual. As cidades do interior são pequenas, né, em relação à capital. Inclusive, a gente só tem duas zonas metropolitanas, a de Fortaleza e a de Juazeiro, o que caracteriza essa polarização entre os serviços e as fiscalizações de engenharia aqui na cidade, na região metropolitana e no interior. Então, a gente realmente, essa característica é bem marcante, né?
Certo. Doutor Manuel, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia para o senhor, hein?
Um bom dia, Marcelo. Um bom dia aos seus ouvintes. Um bom final de programa aí.
Muito obrigado.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Polícia Federal realiza nova operação contra facções criminosas em 4 estados. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da Sala de Iziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre esse assunto. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Até o momento, 34 pessoas foram presas e pelo menos uma arma apreendida. A investigação mira esquema de lavagem de dinheiro de grupo que teria movimentado 7 milhões de reais em 9 meses. A operação deflagrada pela Polícia Federal é para desarticular o braço financeiro responsável por organizar esquemas de lavagem de dinheiro de uma facção criminosa com atuação dentro e fora dos presídios. Segundo a PF, o esquema envolvia integrantes do primeiro comando da capital. As prisões e a apreensão desta sexta são uma continuação da operação que prendeu 28 pessoas em 7 estados na última terça-feira. Desta vez, as ações foram tomadas em 18 cidades dos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Ao todo, foram expedidos 52 mandados de prisão preventiva, 48 mandados de busca e apreensão e 45 mandados de bloqueio de contas bancárias. Segundo as investigações, o dinheiro movimentado por este braço financeiro da facção criminosa é originário do tráfico de drogas. ele era transferido entre contas bancárias de forma fracionada para não acionar dispositivos de vigilância do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Tarciana Campos, da redação.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, índice de efetividade da gestão municipal é tema de boletim do Inesp, Instituto de Estudos e Pesquisas sobre Desenvolvimento do Estado do Ceará. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. João Milton Cunha, ele que é presidente do Inesp. Bom dia.
Bom dia. Na verdade, o segundo boletim do nosso Instituto, ele traz um tema muito interessante aos deputados e à sociedade. Ele consolida um indicador do Tribunal de Contas do Estado do Ceará em parceria com o Instituto Rui Barbosa. Esse IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal, diz respeito ao último dado que do ano de 2017. E ele tem 7 dimensões. Educação, saúde, gestão ambiental, gestão fiscal, governança, meio ambiente, tecnologia da informação, e é consolidado em uma avaliação final que em 2017 Fortaleza foi o município que teve o melhor desempenho.
Qual foi o desempenho de Fortaleza?
Fortaleza, ela, em relação aos 184 municípios, ela teve a média final mais bem conceituada. Evidentemente, nós temos que considerar o porte do município. Municípios de pequeno porte têm mais dificuldade, né? Até mesmo sobre a sua arrecadação de financiar as políticas públicas em relação a municípios de maior porte. A gente precisa fazer essa consideração, né? Essa proporcionalidade, né, do desempenho de municípios menores para municípios maiores, porque tem condições financeiras e de arrecadação e de organização melhor definidas. Mas, de qualquer forma, esse instrumento ele é extremamente importante para que os parlamentares analisem, voltem para suas bases, discutam com os seus eleitores, com a sociedade, com os gestores municipais, como melhorar algumas áreas que a gente precisa oferecer melhores serviços à sociedade.
Essa tabela ela é feita em todos os 184 municípios do estado?
Esse índice ele é elaborado, fiscalizado, auditado e publicizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Ele representa os 184 municípios, como eu já falei, nessas 7 dimensões. A gente tem acompanhado, né, o Tribunal de Contas do Estado. Nós já tivemos algumas reuniões técnicas, inclusive com a presença do presidente Adilberto Ponte, presidente do Tribunal de Contas do Estado, e a gente vai continuar utilizando esse índice como um dos principais indicadores para acompanhar as gestões dos municípios cearenses e as políticas públicas que eles executam.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. João Milton Cunha, presidente do Inesp, falando sobre o índice de efetividade da gestão municipal, né, apresentado pelo Inesp. E as 7 dimensões que o Dr. João Milton falou são educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia da informação. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, eu sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço,
sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a Família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, Prefeitura realiza Festival Junino Fortaleza 2019, né, de hoje, dia 9, até o dia 11 de agosto, no Mercado dos Pinhões. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o secretário de Cultura de Fortaleza, Gilvan Paiva. Bom dia, secretário.
Bom dia, é uma satisfação imensa falar com a Rádio Assembleia. E esse fim de semana nós vamos ter uma culminância, né, um encerramento de um longo e animado processo que se constitui o movimento junino da cidade. Junho e julho são meses extremamente movimentados, onde você tem uma grande movimentação. A Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Cultura, todo ano patrocina essas iniciativas, apoia essas iniciativas. Esse ano foi um investimento de pouco mais de R$1 milhão, né, apoiando este edital. E esse edital ele apoiou 21 festivais pela cidade de Fortaleza, onde eram 35 quadrilhas adultas, 15 quadrilhas infantis, tornando esse movimento junino cada vez mais um movimento de expressão, né, da cultura popular na cidade, bem articulado, né, que se movimenta muito bem e promove uma grande mobilização da comunidade em torno de uma causa bastante valorosa, que é a causa da cultura popular. E esse final de semana nós vamos realizar um coroamento disso, uma culminância disso. Reunimos as 15 das quadrilhas vencedoras desses 21 festivais e vamos fazer uma seletiva para escolher a melhor quadrilha e as melhores quadrilhas, né, nesse momento. Então vai ser um momento assim oportuno, a gente está experimentando essa modalidade do festival municipal para valorizar cada vez mais. Então é uma culminância desse ponto de vista. Terá uma premiação, terá uma competição, né, para escolher essas quadrilhas. E a gente vai articular isso também com a presença dos nossos artistas locais. Nós vamos ter a cada dia, né, nós vamos ter um artista local, nós vamos ter, por exemplo, o Xambinho do acordeon, nós vamos ter o Reno, nós vamos ter o Jean Dumont, né, que encerrarão cada dia desse festival. O festival que acontece sexta, sábado e domingo no Mercado dos Peões, né, e nós convidamos toda a população para participar, porque é uma importante oportunidade de prestigiar. Lá é um espaço cultural já bastante destacado, também hoje um espaço gastronômico, né, porque ali ao lado nós temos o Mercado Cultural dos Peões, onde nós reunimos ali alguns chefes de cozinha da cidade que promovem ali a sua gastronomia por meio da sua criatividade, e também a oportunidade para os cearenses, os turistas que nos visitam, prestigiar esse momento, não só dos festivais ali que vão se apresentar, as quadrilhas, mas principalmente conhecer aquele espaço que é um espaço referencial de cultura, né, e da gastronomia da nossa cidade.
Muito obrigado. Conversamos com o secretário de Cultura de Fortaleza, Gilvan Paiva, falando que a Prefeitura realiza Festival Junino Fortaleza 2019, de hoje até domingo, dia 11 de agosto, lá no Mercado dos Pinhões. Logo após as apresentações no domingo, serão anunciados os vencedores com a premiação de 10 mil, 8 mil e 6 mil reais para os três primeiros colocados. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes
só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Momentos do Rádio.
Estamos recebendo hoje neste programa o novo presidente do Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Ceará, Antônio Pereira Viana, Tony Pereira. Presidente, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia aos ouvintes. Satisfação em cumprimentá-lo e, já antecipadamente, agradecendo a você, a emissora e a Casa do Povo Cearense pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante e ter esse privilégio de participar do teu programa, Narcélio. Uma satisfação imensa.
A satisfação é nossa, Tony Pereira. Presidente, quais são as suas expectativas à frente do nosso sindicato?
Narcélio, o sindicalismo, os sindicatos passam por dificuldades. E essas dificuldades são semelhantes também ao trabalhador brasileiro. Então, diante desse fato, né, a gente tem que buscar alternativas. Nas nossas metas, prioritárias, são 10 metas, nós temos a aproximação ou a reaproximação do associado à entidade. Agora, aquelas coisas básicas, tipo convenção coletiva, fortalecer o departamento jurídico, ter plano de saúde disponível com mais facilidade, enfim, tudo isso faz parte das nossas principais metas e buscar dentro dessas metas fazer um sindicato mais forte. E torcer, acreditar que o Brasil vai dar uma reagida e que nós passaremos por essas dificuldades. Agora, eu tenho entre as 10 metas da administração, Narcélio, o museu, fazer dentro do sindicato o Museu do Rádio, para que a gente tenha uma exposição permanente de rádios antigos. E um memorial ou uma página no nosso site que vai destacar a história dos radialistas do estado do Ceará. Vou dar apenas um exemplo rapidinho. Se você colocar na internet a história do radialista Paulo Rodrigues, que já nos deixou, foi nosso colega na Rádio Verdes Mares, você não encontra. De um beat lá de Itapipoca, você também não encontra, né? De um Zé Maria Félix de Sobral. Então a gente vai buscar dar essa condição e fazer também uma página dos grandes radialistas, e aqui eu tenho o privilégio de citar seu nome, para dar uma ideia de onde está, o que está fazendo, enfim. Aliás, eu não falei, Guajará Cialdini também, né? Uma grande figura, um grande radialista aqui. Então a gente, primeiro como sindicalista, como homem de rádio também, a gente acredita, torce que esse Brasil entre nos tiros, Narcélio.
Presidente Tony Pereira, eu estava me lembrando sobre um curso que o sindicato vem fazendo há algum tempo para garantir o registro do radialista. Ele, ao invés de fazer o curso na Universidade Federal, na Unifor, parece-me que são as duas universidades que têm curso de jornalismo e de radialismo também, ele se submete a um curso e uma prova no sindicato para obter esse registro. O senhor pretende continuar, aperfeiçoar? Há algumas críticas com relação ao curso. O senhor tem ciência delas? Como é que o senhor pretende fazer para garantir o registro e para que somente radialistas registrados ou diplomados possam trabalhar nas emissoras do Ceará?
Muito boa a sua pergunta. E muito obrigado pela oportunidade para fazer esclarecimento. No curso de jornalismo tem a cadeira de radialismo. Então, estamos contemplados. Mas o cidadão da cidade de Chaval, da cidade de Jardim, lá de Itapiúna, aqui no Marciço de Baturité, não tem a condição de fazer o curso, nem mesmo o curso presencial. E para formar turma, para levar para o interior, isso encarece muito, ficaria financeiramente inviável para o próprio radialista, né? Nós temos, Narcélio, a intenção, e vamos fazer, vamos fiscalizar. Se você um dia, dá um exemplo rapidinho, chegar no consultório do seu médico de confiança e lá está o seu mecânico de confiança para fazer a consulta, você não vai fazer, você não vai se consultar. Então, por que o ouvinte é obrigado a ouvir, eu não diria pirata, é um termo muito forte, mas um radialista não registrado. Então a gente vai facilitar. Quanto ao curso, vamos aprimorar. E toda e qualquer crítica, eu gostaria que fosse feita diretamente ao sindicato, porque só dessa forma que a gente toma conhecimento e busca melhorias. Agora é à distância, o cidadão recebe todo o material, tem o curso montado, após a inscrição ele recebe uma senha e passa a estudar, e o sindicato estabelece um prazo e faz uma prova presencial o dia todo aqui em Fortaleza, tem uma aula antes e tal, e faz a prova. Então, é uma maneira de dar oportunidade, porque somente tirar do ar o radialista, entre aspas aqui, não credenciado, não registro, pode ser prejudicial até para aquele comunicador, principalmente do interior. Então, a oportunidade é dada. Faz o curso, se qualifica, aprende um pouco mais, já que ele é um radialista praticante, né? Mas é muito interessante. Vamos, sim, buscar melhorar o nosso curso. E a distância, você tem razão, foi exatamente uma maneira que o atual presidente, o Edilson, conseguiu, até para democratizar, porque a única vez em que o aluno vem a Fortaleza é no dia da prova. Passa o dia por aqui, faz a prova, e posteriormente recebe todo o procedimento de como conseguir o registro na série.
No quadro Momentos do Rádio, nós estamos conversando com o novo presidente do Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Ceará, Doni Pereira. Presidente, a gente lê críticas na internet e nas mídias sociais com referência a pessoas que trabalham no rádio sem o necessário conhecimento para tanto. Pessoas que nem são formadas pelas universidades, muito menos têm o registro do sindicato. Eu não tenho condições de lhe dizer se isso é verdadeiro, eu não tenho acesso e, claro, não acompanho esse tipo de pode-se dizer, de erro existente em determinadas emissoras, não só de Fortaleza, do Ceará e, quero crer, até no Brasil. O senhor falou há pouco em fiscalização. O sindicato vai exercer uma fiscalização severa para que aventureiros não se habilitem sem as necessárias condições para usar o nome de emissoras de rádio?
Vamos, sim. É a nossa meta prioritária número 4, está na nossa proposta. E aqui em Fortaleza, na Sérgio, em emissora de rádio e de televisão. Eu sou do ramo, eu sou somente radialista, eu não tenho uma outra profissão, então eu acompanho e sei quem está legalizado e quem não está. Agora é aquela situação, nós não vamos, porque há uma convenção coletiva, que é uma lei, dentro dessa lei a própria emissora tem que exigir o registro profissional do radialista, do apresentador. E isso em pouquíssimos casos. Aqui em Fortaleza, a gente tem tomado conhecimento e estamos buscando essa regularização. Agora, no interior é bem mais. No interior o cidadão chega, aluga o espaço e, por conta disso, já faz um programa sem ser radialista, sem ter pelo menos o conhecimento da lei. Do limite dele, radialista tem limite. Nós temos o limite. Nós temos, todos têm. Então, essa fiscalização, nós temos acesso a, ou aliás, eu não diria uma parceria, mas uma aproximação com a SERT, Paulo César Norões é o presidente, com o Sindicato das Empresas, que também assinam a convenção, que é a dona doutora Carmen Duma, né? Carmen Lúcia, e nós temos buscado nesse sentido, esse fortalecimento. Sábado agora estaremos em Limoeiro do Norte, posteriormente em Iguatu, em eventos promovidos também pela SERT e pelo Sindicato das Empresas. Nós vamos, sim, buscar, dentro do que estabelece a lei, esse tipo de fiscalização. É uma obrigação nossa buscar assegurar o espaço dos nossos associados ou porventura que não seja associado, mas que é radialista ou publicitário regularizado, sério.
Presidente Antônio Pereira, o senhor assume no dia 19, aqui no auditório Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa. Desejamos ao senhor uma feliz e uma administração de muitas realizações. Realmente, a nossa classe precisa de uma atuação mais forte do nosso sindicato.
quero convidá-lo, será uma presença marcante, motivante para nós da nova diretoria. Tivemos a felicidade, Narcélio, de escolher e ter da Casa do Povo a sessão, o auditório será o Murilo Aguiar. Levaremos certamente 250, 300 pessoas para essa posse, entre elas os nobres deputados, que todos serão convidados pessoalmente na próxima terça-feira, quando estaremos novamente aí na Casa do Povo, inclusive no plenário, e contando com o apoio dos colegas radialistas que aí trabalham. Marcelo, você é um ícone da nossa imprensa, do nosso radialismo, você é um exemplo a ser seguido, e o sindicato logo, logo vai fazer esse reconhecimento. Fico muito feliz com o espaço e, da mesma forma, agradecido. Bom dia, Marcelo.
Não tenho essa pretensão, eu apenas cumpro o meu papel de radialista.
O rádio é a escola dos que não têm escola.
É o jornal de quem não sabe ler.
É um mestre de quem não pode ir à escola.
É o divertimento gratuito do pobre.
É o animador de novas esperanças.
O consolador dos enfermos e o guia dos sãos.
Desde que o realize com espírito altruísta e elevado.
Roquete Pinto.
Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal também é prestação de serviço.
Rádio Legal. Prazer em servi-lo.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Quando faltam 4 minutos para as 9 horas.
Direitos do Consumidor.
Hoje com o chefe do Núcleo de Articulação e Denúncias do PROCON Fortaleza, Dr. Cláudio Diógenes. Dr. Cláudio, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da FM Assembleia. Sempre um prazer poder contribuir com este veículo de comunicação.
O prazer é todo nosso, doutor. Doutor, há sempre uma tendência de aumento de preço nos produtos em datas especiais, não? Isso está acontecendo presentemente?
Sim, Marcelo, conforme divulgado nessa quarta-feira, o PROCON Fortaleza realizou, realizou pesquisa em relação aos preços de presentes e serviços para o Dia dos Pais, tendo constatado, por exemplo, uma diferença de 920% entre serviços de embelezamento masculino. Dentre outras diferenças de preços em relação a produtos variados, como smartphones, churrasqueiras elétricas e vários outros itens que foram pesquisados pelo PROCON.
Doutor, uma outra coisa. A pesquisa realizada pelo PROCON também trouxe valores e serviços oferecidos para os pais. No caso de constatação de aumento exagerado, qual é o procedimento do PROCON?
O PROCON Fortaleza, Marcelo, tendo visto o Código de Defesa do Consumidor, orienta que este consumidor, uma vez constatando elevação de preço sem justa causa, conforme o que está descrito no artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, pode efetuar a sua denúncia no sentido de que seja apurado. O PROCON Fortaleza recebe essa denúncia, envia à agência que realiza a fiscalização para que seja verificado. Em regra, vige a liberdade de preços no país, porém, em relação à elevação de preços, há essa ponderação do código no sentido de que esses preços não podem ser elevados sem justa causa, sem haver uma causa que justifique uma elevação, principalmente quando se trata de um aumento demasiado, um aumento abusivo.
Doutor Cláudio, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, o prazer é nosso.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim,
Quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense inaugurou o projeto Bem Me Quero. Para falar sobre o projeto, vamos conversar com a Jaqueline Martins, ela que é assessora do Movimento das Mulheres aqui do Legislativo Cearense, aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia, Jaqueline.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Narcélio. Bom dia a
todos os
ouvintes. Bom, o projeto Bem Me Quero, ele é um resultado num termo de cooperação que foi feito entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A gente tem como objetivo resgatar a autoestima e o desenvolvimento emocional dessas mulheres, né, apenadas, com a finalidade de ajudar na ressocialização delas.
No dia 22 de agosto, né, vai acontecer um curso, vai ter o início de um curso de 3 meses. Como é que vai ser esse curso?
Pronto. O projeto Bem Me Quero, ele é um curso de coaching, né, com autoestima e emocional para essas mulheres. Vai iniciar dia 22, tem o período de 3 meses de curso e vai ser feita uma avaliação delas no início do curso e no final para a gente ver a evolução. É um projeto piloto.
O projeto Bem Me Quero, ele também está inserido no programa Um Novo Tempo das Varas de Execução Penal da Comarca de Fortaleza do Tribunal de Justiça do Ceará?
Isso, eles têm esse projeto Novo Tempo, onde nós nos afiliamos a eles, né, através dessa assinatura do convênio, e o Movimento das Mulheres do Legislativo, junto com esse projeto Novo Tempo, está iniciando o projeto Bem Me Quero.
E algumas egressas foram convidadas para participar do projeto Um Novo Tempo, né? E também do projeto Bem Me Quero.
Isso. Foi feito um levantamento com as psicólogas da segunda vara e elas fizeram esse chamado e as que tiveram interesse vão estar participando a partir do dia 22. Essas aulas vão ser ministradas aqui mesmo na Unipasse.
Muito obrigado. Conversamos com Jaqueline Martins, assessora do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, falando que o movimento inaugurou, né, o projeto Bem Me Quero. E integram o memorial, o Movimento das Mulheres Legislativas Cearense, a Meire Costa Lima na presidência, Natália Herculano na presidência de honra, Adriana Pedrosa na vice-presidência, Viviane Vale, Valesca Ferreira, Gabriela Bezerra, Paula Xenafonte, Mirla Saraiva, Gislaine Landim, Cristiane Leitão, Fabiane Biapina e Luciene Moreira. E serão lidos na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, 2 projetos de lei, um de autoria do deputado Tony Brito, que concede anistia das penalidades e procedimentos administrativos impostos aos policiais civis em razão da adesão ao movimento grevista ocorrido durante os meses de outubro e novembro de 2016. E do deputado Manuel Duca, que concede isenção de cobrança de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ICMS, para empresas beneficiadoras do pedúnculo do Caju. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, os deputados Fernando Santana, Sérgio Aguiar, Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Marcos Sobreira, Fernanda Pessoa, Heitor Ferrer e o Silvio Girão, que cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Agenor Neto e David Raimundão. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir, qual deveria ser a sua carreira, com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões.
Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação, quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades, quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem, quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não, quando ocupam espaços de poder e decisão, quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer.
Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto, do PDT, participa nesta sexta-feira, hoje, em Sergipe, do 5º Encontro de Presidentes e Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste, Parla Nordeste. O presidente José Sarto, eleito secretário-geral do Parla Nordeste em março deste ano, vai reforçar a importância de alguns temas que afetam o Ceará e os demais estados da região. O presidente afirma que é preciso firmar a bandeira da defesa do Brasil e do Nordeste e enfatizar a importância de defender instituições nordestinas como o Banco do Nordeste do Brasil, que agora sofre um novo ataque ao Fundo Constitucional do Nordeste, do DENOX e da SUDENE, explica o parlamentar. Além desse debate, a 5ª reunião do Parla Nordeste também colocará em pauta, entre os presidentes dos colegiados estaduais, a reforma da Previdência, Pacto Federativo, Marco Regulatório do Saneamento, criação dos Fundos Municipais dos Idosos, entre outros temas. O 4º Encontro de Presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste, Parla Nordeste, foi realizado em junho deste ano na Assembleia Legislativa da Bahia. O objetivo do colegiado é elevar a unidade entre as casas legislativas dos estados do Nordeste como forma de aumentar o protagonismo político da região junto à União, com vistas à defesa dos interesses comuns dos nordestinos. Nós estamos finalizando o programa desta sexta-feira, dia 9 de agosto de 2019. A jornalista Tarciana Campos falou diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre Polícia Federal realiza nova operação contra facções criminosas em 4 estados. No quadro Ouvidoria, com o ouvidor da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, Giovanni Santos Drummond. Entrevista com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, Dr. Emanuel Mota. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia e entrou em contato com os entrevistados de hoje. Nós ouvimos o vereador de Fortaleza, Iraguaçu Filho. No quadro Direitos do Consumidor, o chefe do Núcleo de Articulação e Denúncias do PROCON Fortaleza, Dr. Cláudio Diógenes. Em Momentos do Rádio, o novo presidente do Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Ceará, Tony Pereira. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou o Dr. João Milton Cunha, presidente do Inesp, e com o secretário de Cultura de Fortaleza, Gilvan Paiva, além de ter entrevistado também Jaqueline Martins, assistente do Movimento das Mulheres do Legislativo. Um bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos na segunda-feira às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até segunda. Feliz fim de semana para todos.